sistemas da saúde na Assembleia da República. Eu sei que não se pode agradar a todos e este é mesmo um caso em que isso é mesmo impossível. Porque se eu tenho que aceitar, com tolerância democrática, que o PSD diga, como disse para justificar o agendamento desta sessão, que há um silêncio absoluto do Ministro da Saúde, também tenho que aceitar, com a mesma tolerância democrática, que o líder da Iniciativa Liberal diga que o Ministro fala por tudo e por nada. O que eu tenho a certeza absoluta é que... O que eu tenho a certeza absoluta é que não podem ter os dois razão. E o que eu suspeito mesmo é que nenhum deles talvez tenha verdadeiramente razão. Também não me parece difícil sustentar a imagem que tentam passar de que há qualquer limitação do diálogo entre o Ministro da Saúde ou o Ministério da Saúde e a Assembleia da República. A Assembleia da República reabriu os seus trabalhos parlamentares há menos de um mês, no dia 15 de setembro. Qual foi o tema? Um debate sobre o sistema de saúde. E eu estive aqui presente nesse debate, como já estive aqui presente no dia 28 de setembro. Portanto, em 25 dias de sessão legislativa, esta é mesmo a terceira vez que eu estou presente no plenário da Assembleia da República. Eu não ignoro e não diminuo e não escondo os problemas que o Serviço Nacional de Saúde tem. E, evidentemente, que estou preocupado com a situação que existe hoje em vários serviços de urgência e com as limitações que alguns serviços têm pontualmente em função de uma situação muito complexa. O facto de que os serviços dependem como dependeram desde sempre das horas extraordinárias dos profissionais, em larga medida dos médicos, é um serviço muito penoso e eu tenho que compreender e aceitar que existe uma situação de fadiga e de exaustão desses profissionais e estamos a trabalhar ativamente para encontrar soluções que, nos casos, compensem esse esforço adicional e, noutros casos, reorganizem o serviço de outra forma. Mas, senhoras e senhores deputados, porque estamos a falar não apenas entre nós, mas para o país, convém sermos claros. No primeiro semestre de 2022, os atendimentos do serviço de urgência foram em média diária de 17.076, primeiro semestre de 2023, deste ano. Ontem, os serviços de urgência dos hospitais públicos portugueses atenderam 19.047 pessoas. Ontem, os números estão no mesmo portal da transparência, ontem atenderam 19.204. Eu sei que os factos são uma chatice. Os factos são uma chatice, eu sei. E quando os factos contrariam as nossas afirmações, então é que são mesmo uma chatice. Eu devo dizer, eu não estou a exagerar nada, porque estes números ainda faltam ao Hospital de Cascais, que não faz parte do sistema de informação, quando ainda são, ao que me dizem, cerca de 450 foram ontem à urgência do Hospital de Cascais. E, portanto, sobre isso, senhoras e senhores deputados, dirigindo-me especialmente ao maior partido da oposição, que foi, aliás, quem felizmente suscitou este debate, eu sempre responderei com uma frase cujo autor talvez consigam descortinar, porque ela foi proferida num programa televisivo nesta segunda-feira. Mas o problema é estrutural. Ninguém pense que é agora a fazer aumento à pressa das remunerações ou a fazer eventualmente aumento do pagamento das horas extraordinárias que ele se vai resolver. Fim de citação.
Muito obrigado. O senhor Ministro tem 4 pedidos de esclarecimento. Responderá em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, senhor Presidente. Senhor Ministro, eu acho que seria importante descer um bocadinho à realidade, porque as pessoas veem todos os dias urgências a encerrar. O Sr. Ministro vem aqui dizer que aumenta o número de consultas. E, portanto, está em negação relativamente àquilo que as pessoas vivem diariamente, não só os utentes, mas também os profissionais de saúde. No entanto, continua a ser exímio em vir aqui, tal como faz na comunicação social, a não responder a nenhuma pergunta que é feita nesta Assembleia da República. Já foi várias vezes questionado sobre a questão das reuniões que tem tido com os profissionais, nomeadamente os médicos. Na verdade, nós estamos há mais de um ano a assistir a uma simulação de negociações. Aprova unilateralmente decretos de que ninguém tem conhecimento. E, portanto, continua a dizer que está a negociar, que está muito aberto a negociar e, no entanto, continuamos a ter os profissionais a dar-nos nota das falhas gravíssimas que estão a existir e eu pergunto-lhe novamente, como é que considera manter o Serviço Nacional de Saúde, que, creio, pelo menos da nossa parte, queremos defender porque é uma parte essencial da nossa democracia. No entanto, continua a achar normal que existam médicos a fazer 800 horas extraordinárias ou 900 horas extraordinárias e não resolve o problema. E, portanto, chama à realidade, deixa à realidade e responda pelos problemas, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Rosina Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PS governa já há 8 anos. 8 anos de promessas falhadas. Promessas como dar médico de família a todos os portugueses, quando todos sabemos que mais de 1.600.000 pessoas não o têm. Por isso, pergunto-lhe se hoje finalmente tem alguma solução para a universalização dos médicos de família. São também 8 anos de teimosia ideológica. Teimosia que levou ao fim das parcerias público-privadas. Soluções tão benéficas para os doentes. Dessa forma, questiono, vai ou não lançar algum concurso para a gestão de hospitais em regime de PPPs. E são também 8 anos de baixa execução do investimento prometido. Veja-se o facto de, dos 750 milhões orçamentados, ainda faltarem executar 600 milhões. E por isso pergunto-lhe, tendo em conta que estamos no último trimestre do ano, de que forma vai efetuar este investimento. Por fim, Sr. Ministro, são 8 anos sem reformas. São 8 anos de políticas erradas que conduziram ao caos que se vive nas urgências, onde a desmotivação dos profissionais impera e só é comparável com o desespero das pessoas que não têm dinheiro para recorrerem ao privado e terem acesso aos cuidados que o seu governo lhes nega. Por isso, pergunto-lhe, quando é que assume o falhanço destas políticas e vai finalmente colocar o interesse das pessoas acima dos seus preconceitos ideológicos e perceber que é urgente uma solução que junte os setores público, privado e social para salvar o SNS? Obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De algumas bancadas, Sr. Membros do Governo, Srs. Deputadas e Srs. Deputados, eu pedi, Sr. Ministro, para o Sr. Ministro não ser populista. E o Sr. Ministro, além de ser populista, foi demagogo. Foi demagogo, Sr. Ministro da Saúde, porque o Sr. trouxe aqui números brutos de consultas em urgências, quando o Sr. sabe perfeitamente que a grande maioria dessas consultas de urgências nem sequer deviam estar nos hospitais, deviam estar nos centros de saúde, quando as pessoas não têm médicos. Portanto, nos centros de saúde, os índices de produtividade estão a baixar, nomeadamente é isso que diz a evolução do desempenho do Conselho Nacional de Saúde para 2022, do Conselho de Finanças Públicas, que nos diz, eu vou ler, Sr. Ministro, as consultas realizadas nos cuidados primários diminuíram face a 2021, observando-se uma redução de 1,5 milhões no número de consultas médicas, assim como uma redução do número de consultas de enfermagem. Portanto, Sr. Ministro, o que o senhor fez foi pura demagogia. Essas consultas que o senhor está a falar e que estão nas urgências deviam estar nos centros médicos, com as pessoas a terem nas suas unidades locais de saúde, aliás, nas suas USFs, nos seus centros médicos e com o seu médico de família. Portanto, neste momento, Sr. Ministro, o senhor tem mais de 2.500 médicos nos hospitais que se recusam a fazer horas extraordinárias, tem ambulâncias retidas, tem fecho de maternidades, tem mais de 2 dezenas de hospitais que estão afetados pelo encerramento das consultas. E o que é que o senhor Ministro vai fazer? É que os médicos já avisam que vai haver que tem uma antevisão de um cenário de terror. Isto são palavras dos médicos. Os médicos avisam para o risco de morte. Isto são declarações do dia 10 de outubro. Alertam, sim, para uma grande catástrofe. São palavras dos médicos no Hospital de Coimbra, no Hospital da Guarda, Beatriz Ângelo, Matosinhos, Viseu e São Sebastião. Portanto, são 6 hospitais no nosso país cujos serviços estão a colapsar e são os médicos que o dizem. É quem lá trabalha que o diz. Não somos nós, não é o Chega. São os médicos que estão a pedir ajuda ao Sr. Ministro. E o Sr. Ministro vem vem para aqui, ri-se, faz demagogia, usa manobragens de números e não responde com verdade aos partidos políticos, muito menos ao Chega, como é óbvio. Ao mesmo tempo que isto acontece, a Liga de Bombeiros vem também acusar o INEM de inoperacionalidade, aliás, algo que o Chega já vem, tem vindo a fazer há mais de um ano, vou terminar, Sr. Presidente, vem denunciando...
Esqueça de dizer de algumas bancadas, desta vez esqueceu.
Sr. Presidente, algumas bancadas, exatamente.
Exatamente, está a ver.
Tem, bem notado, Sr. Presidente, a inoperacionalidade do INEM, várias e várias ambulâncias que estão retidas nas urgências dos hospitais. Ó, senhores deputados, eu sei que os senhores têm muita vontade de se rir e que acham que a morte dos portugueses e o SNS é um assunto leve e que podem estar aqui a rir-se. Mas nós temos que falar disto seriamente, senhores deputados. O SNS está a colapsar, o SNS está num caos, os portugueses estão a morrer e não têm cartão de seguro médico como os senhores têm, portanto eles precisam do SNS para se salvar a si e às suas famílias. Senhor Ministro, tenha juízo, ponha o SNS a funcionar, que é para isso que os portugueses lhe pagam. Muito obrigado.
Sr. Deputado, aqui o pressuposto é que nós todos temos juízo, cada um defende as suas ideias, responde pelos seus atos, portanto peço alguma contenção na linguagem que utiliza. Agora, para um pedido de esclarecimento em nome do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado André Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Saúde. Por estes dias, o Sr. Ministro afirmou que as urgências do Hospital do SNS estão longe de uma situação de colapso. Lamento discordar. A realidade vivida pelos portugueses, utentes e profissionais, diz o seu contrário. Não podemos ignorar o caos nos corredores das urgências, onde a capacidade de internamento é insuficiente. Não pode aceitar passivamente a declaração do responsável do Hospital Santa Maria, o maior do país, que não consegue acolher todos os utentes que procuram a sua urgência. Não podemos fechar os olhos ao encerramento e desvitalização progressiva da urgência pediátrica em Chaves. Senhor Ministro, parece estar num estado de negação perigoso. O país enfrenta uma grave crise na saúde e o Governo escuda-se na criação das OLS como solução que tudo resolverá. Por isso, importa perceber qual o plano que apresentarão amanhã os sindicatos médicos para captar, manter e valorizar os médicos no SNS. O PSD, enquanto partido reformista, aceita a criação das OLS, mas não de uma forma apressada, ansiosa e impositiva. O seu Ministério tem ignorado os autarcas e o processo de delegação de competências na área da saúde. Veja a gigantesca OLS Trás-os-Montes e Alto Douro que os senhores propõem, com sérios riscos de se tornar ingerível e que contradiz os princípios da coesão social e territorial. Ignoraram e erraram ao não criar uma OLS no Alto Tâmega e Barroso. Recomendação essa já aprovada aqui nesta Assembleia. É preciso cumprir-se, é o apelo das pessoas. Vou terminar, Sr. Presidente. Sr. Ministro, está disposto a calibrar melhor esta medida, dialogando com os partidos da oposição, representantes das populações locais e profissionais do SNS, em prol do fortalecimento do nosso sistema de saúde? Muito obrigado. Bem.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigado pelas questões que me colocaram. Por economia de tempo, vou responder de forma agregada. O Governo está empenhado num diálogo sério com os profissionais. Por isso mesmo, é como já foi aqui referido, eu tive uma reunião a semana passada com a Ordem dos Médicos e terei amanhã uma reunião com os dois sindicatos. E desculpar-me-ão, e acho que compreendem todos, que eu não posso fazer na Assembleia da República o diálogo que vou fazer numa mesa negocial com os sindicatos. Isso seria mesmo a garantia de que seria impossível aproximarmos posições e chegarmos a um entendimento, e é mesmo para isso que eu estou a trabalhar ativamente. Senhora Deputada Rosina Pereira, o Governo não tem nenhuma obsessão ideológica nesta matéria, a não ser a obsessão ideológica de garantir um Serviço Nacional de Saúde de acesso geral, universal e tendencialmente gratuito, como está na Constituição. E até lhe devo dizer uma coisa, senhora deputada, só há um partido que, estando no Governo, lançou concursos para hospitais em parceria pública ou privada. E só há um partido que, estando no Governo, fez contratos para gestão de hospitais em parceria pública ou privada. E esse partido, senhora deputada, não é o seu. E, portanto, nós não conseguimos compreender sequer como é que um partido que nunca fez nenhuma operação dessas nos critica por termos feito mais uma menos uma. Nós faremos as que forem adequadas para servir os portugueses, sem nenhum preconceito contra isso e sem nenhum preconceito contra o Serviço Nacional.